Olha, se você puder emprestar meu óculos, eu agradeço. Assim eu fico melhor. Dá uma impressão do intelectual falando aqui com vocês. Bem, eu quero começar cumprimentando o companheiro Luiz Arce, presidente do Estado Plurinacional da Bolívia, cumprimentar o meu companheiro Jorge Viana, presidente da PEC Brasil, cumprimentar a companheira Celinda Souza Lunda, ministra da Relações Exteriores da Bolívia, cumprimentar o companheiro Marcelo Montenegro, ministro da Economia e Finanças da República da Bolívia, companheiro Giovanni Ortun, presidente da Confederação de Empresários Privados da Bolívia, meu querido chanceler embaixador Mauro Vieira, ministro das Relações Exteriores, e quero cumprimentar também o embaixador Luiz Henrique Sobreira Lopes, embaixador do Brasil na Bolívia. Quero dizer para vocês que eu tenho que cumprimentar, porque fiz questão de convidá-los para vir aqui, o meu querido ministro da Agricultura no Brasil, Carlos Fávaro, a nossa querida companheira de Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, o nosso companheiro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, a nossa querida ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, a nossa representante dos povos indígenas, Sônia Guajajara, o secretário-geral da Presidenta da República, Márcio Macedo, e o secretário de Comunicação Social, Laércio Portela. Também quero cumprimentar a senadora Elisiane Gama, do Estado do Maranhão, e quero cumprimentar o senador Chico Rodrigues, do Estado de Roraima, e o deputado federal Arlindo Chinaglia, que além de ser deputado, é membro do Parlasul. Quero cumprimentar os secretários executivos brasileiros, Luiz Henrique Puccilli, do Ministério da Defesa, Irajá Lacerda, do Ministério da Agricultura e Pecuária, o Márcio Elias Rosa, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. E quero cumprimentar o meu querido companheiro Celso Amorim, assessor especial da Presidência da República. Quero cumprimentar o delegado-geral da Polícia Federal, o companheiro André Rodrigues, que veio nessa delegação. E, por último, a pessoa mais importante, que é a presidenta da Petrobras, a companheira Magda Chambriard, que veio aqui para dizer para o povo boliviano que nós queremos voltar a investir na Bolívia. Queremos prospectar na Bolívia. Bem, é uma coisa que nós precisamos nunca esquecer. Eu vou citar dois exemplos. Quando eu deixei a presidência da República do Brasil, dia 31 de dezembro de 2010, a economia brasileira crescia 7,5%, o comércio varejista crescia 13%, e naquela época a gente estava vendendo 3 milhões e 800 mil carros por ano no Brasil. 15 anos depois, eu voltei à presidência do Brasil, o crescimento era quase que negativo, a gente produzia apenas 1 milhão e 800 mil carros por ano, menos da metade do que a gente produzia em 2010, e a inflação estava à mercê da vulnerabilidade. Muita gente diz que eu tenho sorte. E como todo time bom de futebol, a gente tem que ter um atacante que tem sorte para marcar o gol e um goleiro que tenha sorte para não deixar o adversário marcar o gol. E é isso que está acontecendo no Brasil. Mas na Bolívia também não é diferente. A Bolívia viveu um momento de ouro. A Bolívia chegava a causar inveja aos outros países da América do Sul quando nós nos demos conta do crescimento da política de inclusão social da Bolívia, quando nós nos demos conta do controle inflacionário da Bolívia, quando nós nos demos conta do crescimento do PIB da Bolívia e, mais importante, quando nós nos demos conta de que a Bolívia tinha mais reservas internacionais do que o PIB. Isso acabou no Brasil e acabou na Bolívia. Por quê? Porque há uma mágica em economia? Não. Economia não tem mágica. Economia tem algumas palavras-chave que nós não podemos desperdiçá-la. A primeira palavra mágica para a economia dar certo é estabilidade e credibilidade política. A segunda palavra-chave para que um país dê certo, a economia cresça e tudo aconteça bem, é preciso estabilidade na economia. A terceira palavra mágica é importante a gente ter estabilidade fiscal. A quarta palavra mágica é a gente ter estabilidade jurídica. E a quinta palavra mágica é a gente ter estabilidade social. Esses cinco componentes, mais a palavra-chave, que interessa a todos os empresários, é a palavra previsibilidade. As pessoas têm que saber o que vai acontecer no dia a dia de cada país. E eu, então, quero dizer para vocês que a minha vinda à Bolívia é porque eu aprendi muito nos outros meus mandatos na presidência da República. Tive a satisfação de presidir o Brasil no momento de mais integração da nossa querida América do Sul. E eu votei na perspectiva de fazer com que a gente faça melhor do que a gente fez da outra vez. E é por isso que eu vim aqui e convidei os empresários para vir aqui. Pedi para o companheiro Jorge Viana convidar o máximo de empresário que ele pudesse convidar. E fiz questão de trazer a presidenta da Petrobras, porque eu sei a importância que a Petrobras já teve na Bolívia e ainda pode ter, na medida em que ela não queira só ganhar dinheiro, ela queira também ajudar na prospecção, na investigação, no investimento. Trouxe o ministro de Minas e Energia para discutir a questão dos minerais, sabe, da Bolívia, do lítio, e também da questão da integração, da transição energética tão falada e propalada no mundo. Nunca se falou tanto em energia renovável no mundo. Nunca se falou tanto em transição energética. Nunca se falou tanto em hidrogênio verde como se fala agora. Pois bem, isso fez com que eu trouxesse um ministro aqui para que ele estabelecesse junto com empresários bolivianos algum trabalho que seja uma coisa concreta. Fiz questão de trazer o meu ministro da Agricultura aqui, que não é um cidadão qualquer, é um homem do agronegócio brasileiro. E eu fiz questão de trazer porque a agricultura brasileira tem muito a ver com a agricultura da Bolívia. Aliás, nessa cidade de Santa Cruz de la Sierra, parece que nós temos muitos empresários brasileiros criando grado, plantando arroz, plantando feijão, plantando soja, sabe? Igual nós temos no estado do Mato Grosso, estado vizinho da Bolívia. Muitas vezes as pessoas são as mesmas. Muitas vezes as pessoas são brasileiros que estão aqui. Um já naturalizado, o outro ainda não naturalizado. Então, o que nós temos que fazer é tentar saber quais as similaridades que existem entre nós para que a gente possa, enquanto governo, facilitar com que haja mais implemento, mais investimento, mais financiamento, mais produção, mais emprego, mais renda, mais crescimento, que é o que move uma nação. É por isso que eu fiz questão de trazer o secretário executivo do ministro da Indústria e Comércio. O ministro nunca pode vir porque ele é o vice-presidente, ele não pode viajar comigo. Então, aonde eu vou, ele não vai, onde ele vai, eu não vou. Mas a gente tem muito interesse em fazer com que a Bolívia possa participar do processo de desenvolvimento e de crescimento do Brasil. Quem me conhece sabe que não é apenas discurso. Eu já cansei de dizer, um país do tamanho do Brasil, com a população do Brasil, com a base intelectual do Brasil, um país com a base industrial que tem o Brasil e com o potencial agrícola que tem o Brasil, não pode crescer sozinho. É preciso que o Brasil faça com que os nossos parceiros, os nossos vizinhos, cresçam juntos, porque nós não queremos ser uma ilha de prosperidade cercada de miséria por todos os lados. Se os americanos tivessem feito isso durante muito tempo, os americanos não teriam a América Central empobrecida, uma América Latina empobrecida, exportando o trabalhador para fazer o trabalho pesado lá, que agora passaram a ser inimigo. Porque antigamente latino-americano era bem-vindo aos Estados Unidos, mas agora resolveram dizer que nós, latino-americanos, estamos prejudicando a economia americana. Então só tem uma solução, companheiros e companheiras, empresários, empresárias, dirigentes políticos. Só tem uma solução. É a gente evitar que o nosso povo seja nômade, andando atrás de oportunidade, andando atrás de emprego, andando atrás de comida. Nós temos que garantir em cada país a oportunidade das pessoas terem as oportunidades, das pessoas terem as chances e das pessoas trabalharem e viverem tranquilamente. Porque se a gente garantir condições, ninguém vai ficar perambulando pelo mundo a não ser de férias, a não ser viagem de conhecimento, de visitas, mas ninguém vai ficar viajando o mundo para procurar um lugar para comer, para procurar um lugar para trabalhar, se a gente oferecer em quantidade. Então, eu quero que vocês saibam, eu disse isso de manhã, vou repetir isso aqui para os empresários. Durante muito tempo, os empresários da América do Sul tiveram medo do Brasil. Tiveram medo dos empresários brasileiros. Durante muito tempo. E durante muito tempo o Brasil também não ligava para a América do Sul. O Brasil vivia como elite imponente, olhando a Europa, olhando os Estados Unidos, não via nem o continente africano. E a América do Sul era sinal de problema, era sinal de pobreza. Era tratado com certo desdém. Desde 2003, quando eu assumi a presidência, que eu disse ao meu companheiro Celso Amorim, nós vamos mudar a geopolítica brasileira. Nós não vamos desprezar a Europa, porque é muito importante. Aliás, quero dizer para os empresários que se depender de que nós fizemos até agora, este ano nós vamos firmar o acordo da União Europeia com o Mercosul. Da nossa parte, está totalmente pronto. Da nossa parte, está tudo acordado. O que falta agora são os europeus se arranjarem. Diminuir as divergências entre eles, porque nós estamos prontos para recebê-los. Porque a gente estava cansado deles dizerem que era nós que não queríamos fazer acordo, que era a América do Sul que não queria fazer acordo. Pois bem, nós nos preparamos, fizemos a proposta, está aprovada a proposta, agora depende da companheira Ursula von der Leyen, que é a chefe da delegação europeia, vim sentar na mesa e a gente fechar, finalmente, um acordo que espera mais de 30 anos entre o Mercosul e a União Europeia. E num momento extraordinário em que a Bolívia passa a ser membro pleno, sabe, do Mercosul. Isso vai ser muito importante, presidente Arce, para a Bolívia. Isso vai ser muito importante. Da mesma forma que nós temos que tentar ver quais os nossos irmãos que vão entrar nos BRICS? Porque os BRICS é uma coisa importante agora. O BRICS não é mais uma reunião de países grandes, não. Os BRICS agora representam o Sul Global. Olha a palavra como é chique. Sul Global. Ou seja, porque a gente quer competir em igualdade de condições, não apenas pelo tamanho da nossa população, mas pelo PIB e pelo que a gente representa no comércio mundial. E nós precisamos nos fazer respeitar nesse momento em que o mundo precisa de coisas novas que somente nós temos para oferecer. Quem quiser mais alimento é aqui nesse continente que a gente tem capacidade de produzir e de qualidade. Ninguém pode mais falar que a carne da América do Sul é ruim, que a carne da Bolívia é ruim, que a carne do Brasil é ruim. Porque nós produzimos carne da qualidade igualzinho eles. Com mais saúde, porque é o gado verde, criado na base saudável de comer grama. E um pouquinho de ração também, de vez em quando ajuda. Tá? Ninguém pode ignorar e dizer não, porque a América do Sul só exporta commodities, porque a América do Sul não exporta manufaturado. Não tem problema. É preciso parar com essa disputa pequena entre o commodity e indústria manufaturada. E por que isso? A gente já parou para pensar quanto de tecnologia tem num grão de soja hoje? A gente já parou para pensar quanto de engenharia genética tem na criação de um poio, na criação de um porco, na criação de uma cabra, na criação de uma vaca, um boi? Tem muito investimento em genética para melhorar a qualidade da carne, a qualidade de leite. E o mundo vai precisar cada vez mais de alimento. Eu todo dia, meus amigos, rezo. Todo dia rezo. Para que cada dia até os indianos voltem a comer carne. Até voltem a comer coisa, porque nós temos o que vender, nós temos onde criar, nós temos como produzir. E sabemos. E temos conhecimento tecnológico extraordinário. Um Brasil que tem uma empresa como a Embrapa é motivo de orgulho para qualquer lugar do mundo dizer que teve assistência da Embrapa. Pois bem, companheiros e companheiras, é com esse clima de otimismo que eu estou aqui na Bolívia. É com esse clima de otimismo que eu estou aqui na Bolívia. Quero dizer, olhando na cara de cada um de vocês, eu tenho 78 anos de idade. Já fui presidente duas vezes. Aliás, eu digo que só tem mais experiência do que eu na presidência duas pessoas. O imperador Dom Pedro II, que ficou 69 anos no poder, e o Getúlio Vargas, que governou de 30 a 45 e depois de 50 a 54. O restante, ninguém tem mais experiência do que eu na presidência da República. E daí o meu otimismo. O meu otimismo de que a economia na América do Sul vai voltar a crescer, de que a economia brasileira vai voltar a crescer, de que a inflação vai ser estável, de que o PIB vai crescer. E quando cresce o PIB, a gente tem que fazer distribuição de renda. O crescimento do PIB tem que ser dividido entre o conjunto da população. Porque senão você eterniza um grupo menor muito rico e um grupo maior muito pobre. Uma outra frase que eu queria que vocês guardassem, para nunca esquecer: muito dinheiro na mão de poucos significa miséria, significa pobreza, significa desnutrição, significa analfabetismo, significa mortalidade infantil, significa desemprego. Agora, pouco dinheiro na mão de muitos significa exatamente o contrário. Significa crescimento econômico, significa consumo, significa geração de emprego, significa participação na renda do país. E é isso que vai acontecer. E é por isso que eu estou aqui na Bolívia para dizer: a Bolívia será o que ela quiser ser. O que nós precisamos é garantir, primeiro, estabilidade política. Segundo, estabilidade fiscal, estabilidade econômica, estabilidade jurídica e estabilidade social. Se a gente garantir esses quesitos, não há porquê a Bolívia não ter uma economia pujante e você voltar a ter reservas extraordinárias, até porque você já fez uma vez, você era o ministro da economia quando a economia cresceu. Agora que você é presidente, tem que fazer crescer outra vez. Meu discurso por escrito aqui, eu preciso tomar cuidado, porque senão eu não paro de falar, eu vou ler o meu discurso aqui. Eu quero dizer para vocês que eu estou feliz. Se vocês tiverem dúvida de um ser humano feliz, de um ser humano otimista, olhe para esse jovem que está falando com vocês. Esse jovem de 78 anos que tem o desejo de viver 120. Eu converso com Deus todo dia. Eu não quero ir lá. Diz que o céu é bom, mas eu não quero. Eu quero ficar aqui nessa terra sofrida. Eu quero ficar amassando barro por uns 120 anos para a gente poder consertar a nossa querida América do Sul. Portanto, queridos companheiros, minha visita à Bolívia não seria completa sem um evento empresarial desse porte. Em uma situação normal, eu iniciaria esse discurso exaltando as oportunidades de comércio e investimento entre nossos países. Mas a tentativa de golpe sofrida há poucos dias pela Bolívia demanda uma reflexão sobre a democracia. O setor produtivo tem plena consciência da importância do Estado de Direito para o bom funcionamento da economia. A resiliência das instituições nacionais frente ao 26 de junho na Bolívia e ao 8 de janeiro no Brasil demonstra que não há margem para retrocesso. Sem estabilidade política e jurídica, não há desenvolvimento social e econômico. Assim como a pobreza e as desigualdades estão na origem de instabilidades de toda a ordem, os empresários sabem que podem ser tão vítimas das arbitrariedades de um regime autoritário quanto os trabalhadores. Nossos países são a prova de que é possível crescer com distribuição de renda sem abrir mão de direitos. A Bolívia já quintuplicou seu PIB entre 2005 e 2023 e a renda per capita quase quadruplicou. No caso do Brasil, na esteira da Constituição Cidadã de 1988, superamos os fantasmas da inflação e da dívida externa. Reduzir o déficit fiscal sem comprometer a capacidade de investimento público é um compromisso da minha gestão. Contrariando os pessimistas, o PIB brasileiro cresceu 2,9% nos últimos 12 meses. O Programa de Aceleração do Crescimento prevê que serão investidos recursos da ordem de 320 bilhões de dólares, 75% dos quais até 2026. A nova política industrial brasileira se propõe a aumentar a complementariedade com os vizinhos e adensar nossas cadeias produtivas. O desenvolvimento de infraestruturas comuns é a base para um continente mais próspero e mais unido. Nós nunca tivemos tanta certeza de que nós vamos fazer a integração da América do Sul com o Pacífico e com o Atlântico, de que nós vamos poder transitar os nossos produtos por muitos mares desse mundo sem ter nenhum problema de barreira, sabe, de transporte dos nossos produtos. E pode ficar certo que isso vai acontecer, grande parte ainda no meu governo, porque não é um discurso, é quase que uma profissão de fé que nós vamos fazer isso acontecer. Porque eu já fiz muito discurso na América do Sul. Eu já criei a Unasul. Nós já criamos a CELAC. Sabe? Mas é preciso transformar esses discursos teóricos em coisas práticas. E coisas práticas quem faz são vocês, empresários. A gente abre a cancela, a gente abre a porteira, mas quem tem que fincar o pé para a coisa começar a produzir e dar certo são vocês, empresários, que sabem fazer negócio, que sabem comercializar e que sabem fazer o que investir para que possa ter os lucros que vocês almejam. Investiremos na integração física por meio de rotas multimodais que cruzarão toda a América do Sul, ligando os oceanos Atlântico e o Pacífico. Duas das cinco rotas previstas passarão pela Bolívia. Incontornável por sua centralidade nesse continente. Até o final do meu mandato, quero concluir a principal, a rota rodoviária do quadrante Rondon, que integra os estados do Acre e de Rondônia ao de Mato Grosso do Sul, à Bolívia e ao Peru. Ao do Mato Grosso, não Mato Grosso do Sul, é o do Mato Grosso, os dois, a Simone está dentro, que é os dois. Quando a interconexão ferroviária entre Santa Cruz e Cochabamba for completada, as cargas que saem do Porto de Santos poderão chegar diretamente ao Pacífico. A conclusão desses corredores permitirá que uma economia dê no mínimo $1,000 por cada contêiner brasileiro exportado para a Ásia, bem como a redução no tempo de transporte de mercadorias em pelo menos 15 dias. A ponte sobre o Rio Mamoré, um compromisso histórico do Brasil, finalmente vai sair do papel. Temos em curso estudos que também permitirão o acesso da Bolívia ao Atlântico por meio de hidrovias na bacia amazônica e na bacia do Paraguai-Paraná. O gasoduto Brasil-Bolívia é um patrimônio estratégico que pode ser aproveitado para transportar gás do campo de Vaca Muerta na Argentina até o Brasil, suprindo demanas da indústria nacional. Também poderá contribuir para abastecer as plantas para a produção de fertilizantes que queremos construir no Mato Grosso e aqui em Santa Cruz da Serra. Nosso importante comércio bilateral pode crescer ainda mais e se diversificar com a integração física e energética do continente. Em 2023, a corrente de comércio alcançou US$3,3 bilhões. O Brasil foi o segundo maior fornecedor da Bolívia e o maior destino de suas exportações. Essas cifras serão ainda maiores com a adesão da Bolívia ao Mercosul, ratificada ontem na cúpula de Assunção. Com sua entrada no sistema de pagamento em moeda local, reduziremos a dependência do dólar e os custos de transação nas operações de câmbio entre os nossos países. Essa é uma medida de grande utilidade, sobretudo para pequenas e médias empresas do nosso continente. Na área de produtos agrícolas, nossas trocas ainda estão aquém do seu potencial. Com práticas sustentáveis, podemos garantir a segurança alimentar e promover o desenvolvimento rural dos dois lados da fronteira. Além de fornecer material genético, rações e tecnologias de manejo, o Brasil tem interesse em avançar no diálogo sobre a certificação sanitária para exportação de proteína animal. E temos muito o que aprender com a experiência boliviana do extrativismo, beneficiamento e comercialização de castanha, como ficou evidente com a realização ontem do Fórum Bilateral com a participação da empresa dos dois países e da Embrapa. Articular a promoção conjunta da castanha no mercado internacional é só um exemplo do muito que podemos fazer juntos. O presidente Arce e eu queremos que as indústrias da Bolívia e do Brasil se desenvolvam para que não fiquemos vendendo apenas produtos primários. A energia renovável é fundamental para o processo de reindustrialização. Bolívia e Brasil são abençoados com recursos energéticos e minerais abundantes. Investir em energia solar, eólica, hidrelétrica é imperativo da transição energética e uma grande oportunidade para criar emprego de qualidade para nossos jovens. O Brasil optou pelos biocombustíveis há 40 anos, muito antes que a discussão sobre a alternativa da combustíveis fósseis ganhasse atenção. A tecnologia e a experiência brasileira nessa área podem contribuir para acelerar a transição ecológica aqui. Não falo apenas sobre o aumento da demanda boliviana por etanol em função da recente atualização no percentual permitido para a mistura de gasolina, que passou de 12% para 25%. O Brasil quer contribuir para a modernização e ampliação das 6 usinas de açúcar e etanol que existem na Bolívia, 5 delas aqui na região de Santa Cruz. Também podemos exportar máquinas e implementos agrícolas adaptados à produção local. Não é preciso buscar uma caldeira ou um trator na China, quando há opções no âmbito do Mercosul. E no Brasil nós aprovamos um programa Mais Alimentos, que pode vender máquinas e implementos agrícolas para a Bolívia aos mesmos preços que nós vendemos para o povo brasileiro. É urgente fazer do bloco uma plataforma para a nossa participação nos mercados mundiais de minerais estratégicos e componentes de alta tecnologia. Queremos agregar valor ao lítio e a outros minerais críticos aqui mesmo no coração da América do Sul. Compartilhamos a maior floresta tropical do mundo, uma reserva de biodiversidade incomparável e fonte de conhecimento e tecnologias valiosas. Como países amazônicos e membros da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica, devemos alicerçar nossa visão de desenvolvimento sustentável na bioeconomia e na biotecnologia. Fomentá-las pressupõe o uso adequado desses recursos em harmonia com a natureza e com os povos da floresta, como pactuamos na cúpula da Amazônia em agosto passado. A batata, a quinoa e a chia, as castanhas da Amazônia, todos são produtos que nos povos originários na Bolívia e no Brasil ajudaram a desenvolver ao longo de séculos e que ganharam o mundo. Brasil e Bolívia devem exportar sustentabilidade. Em Belém, na COP30, vamos mostrar ao mundo todo o potencial de nossa região, ao aliar nossas riquezas naturais ao compromisso político no mais alto nível, com metas ambiciosas de transição para economias de baixo carbono. Nossa fronteira é a oitava maior do mundo, com mais de 3.400 quilômetros de extensão, do Pantanal à Amazônia. É preciso levar dignidade, bem-estar e emprego às populações fronteiriças. Assinamos hoje um protocolo de intenções que permitirá que bolivianos e brasileiros usem o sistema de saúde público dos dois países. Quando vocês perceberem que a minha voz está sumindo, vocês batem uma palma e eu paro para tomar água. Senão eu não paro para tomar água. Retomamos os mecanismos bilaterais para o combate ao crime transnacional. Por isso veio comigo o diretor-geral da Polícia Federal, porque nós queremos trabalhar junto, presidente, com a Polícia da Bolívia. Vamos garantir que brasileiros e bolivianos possam conviver nas nossas fronteiras livres da violência e da ameaça do crime organizado. Senhoras e senhores, a participação numerosa de empresários e empresárias que vejo aqui é a expressão do empreendedorismo latino-americano, da força da integração regional e do potencial econômico comercial dos nossos países. O sucesso do encontro confirma que o setor privado está plenamente engajado nesse projeto de desenvolvimento. Por isso, peço aos líderes empresariais aqui presentes que busquem conhecer e aproveitar as oportunidades na Bolívia e no Brasil. Vamos aproveitá-las, superar os desafios e construir um futuro no qual nossos filhos e netos se orgulharão. Amigos e amigas, vou terminar dizendo: nós iremos fazer a integração que nós quisermos fazer. Basta que a gente não sonhe pequeno, porque quem sonha pequeno, quando acorda, pensa que teve um pesadelo. Nós temos que sonhar grande, do tamanho dos nossos países, do tamanho das nossas vontades, do tamanho do nosso desejo, para que a gente possa conjuntamente transformar esse sonho em realidade. Muito obrigado e boa sorte.